Vamos para o primeiro assunto em destaque, que é sobre uma pesquisa do IPEA revelando que 23% dos jovens brasileiros não trabalham e nem estudam, na maioria mulheres de baixa renda. Um dos maiores percentuais de jovens nessa situação entre 9 países de América Latina e Caribe. Enquanto isso, 49% se dedicam exclusivamente ao estudo ou capacitação. 13 só trabalham, 15 trabalham e estudam. Razão para esse cenário? De acordo com o estudo, são problemas com habilidades cognitivas, socioemocionais. Tem também nesse bloco aí falta de políticas públicas e obrigações familiares com parentes e filhos, especialmente as filhas mulheres, não é? Que muitas vezes cuidam da família. E de acordo com a pesquisa, embora esse termo nem-nem, geração nem-nem, possa induzir a ideia de que os jovens são ociosos e improdutivos, 31% deles estão procurando trabalho, principalmente os homens, e mais da metade dedicam-se a trabalhos de cuidado doméstico e familiar, especialmente as mulheres. Então vamos tratar deste fenômeno. Convidamos para discutir esse tema conosco aqui no Jornal da USP, professor Rui Braga, do Departamento de Sociologia da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP. Ele é especialista em Sociologia do Trabalho. Bom dia, professor.
Bom dia, Roxane.
Muito obrigada por atender o nosso pedido, nossa solicitação, professor.
Eu é que agradeço novamente a oportunidade de conversar com você e com os ouvintes da Rádio USP.
Muito bem. Parece, a princípio, esse dado, e a gente não é a primeira vez que se traça esse fenômeno desta geração, nem trabalham, nem estudam, ou parcela significativa da população dessa faixa etária, e a impressão imediata é muito negativa. Eu gostaria de ouvir uma avaliação sua, primeira, mais geral, sobre se isso é totalmente negativo, se tem aspectos positivos e negativos também.
Não, é totalmente negativo. O problema todo é que esse não é um fenômeno recente, ou seja, ele já ocorre há bastante tempo no mercado de trabalho brasileiro. Se você pega os dados, por exemplo, da pesquisa de 2012, você vai perceber que era em torno de 7 milhões e hoje atinge 11 milhões de jovens, né? Nessa faixa, entre 15 e 29 anos, né? O que significa que ele praticamente dobrou, enfim, aumentou muito nesses últimos anos, naturalmente devido ao problema da crise, né? Enfim, da crise econômica, articulada à crise política, e que acaba se transformando numa espécie de crise social generalizada. E essa crise, ela atinge de maneira muito especial a juventude, né? Quer dizer, não é novidade que no mundo todo, os setores jovens, né? As camadas jovens da população, das classes subalternas, enfim, são os mais atingidos pelo desemprego. Uhum. Então, essas são camadas mais susceptíveis ao desemprego, né? Por várias razões. A principal delas diz respeito à questão das qualificações. Quando você tem um aumento do desemprego, normalmente as empresas, elas deixam de contratar os jovens pelo fato de que eles são menos experientes, né? E elas preferem se concentrar em trabalhadores mais experientes que não precisam ser treinados, né? Mas o fato é que, nesse caso, o que a gente tem assistido é um pouco esse aumento, né, exponencial dessa situação de desemprego entre os jovens e um colapso, enfim, uma crise muito profunda do sistema educacional que não consegue retê-los, né, e ao mesmo tempo atraí-los, ou seja, mantê-los dentro do sistema. Então você tem um despreparo de um lado muito grande das políticas públicas, né, em lidar com esse setor, e por outro lado uma aguda crise econômica, né, que aumenta muito essas situações de desalento, né, o que o pessoal costuma chamar de desalento estrutural, em especial entre os jovens, né? Então é uma situação muito trágica, é um indício de uma crise social bastante profunda que a gente enfrenta hoje no país.
E as gerações futuras, né? Porque são elas que vão estruturar o país. Essa é que é a preocupação. Mas a gente está falando do futuro do país, professor.
Sem dúvida. Isso aí atinge dois problemas graves, né? Quer dizer, causa, na verdade, dois problemas graves, né? O primeiro deles diz respeito à questão previdenciária, né? Ou seja, quanto menos gente jovem, né, entrando no mercado de trabalho, contribuindo para a Previdência, mais as contas da Previdência tendem a se deteriorar, né? E, por outro lado, o problema da produtividade, o que antigamente na economia se chamava de produtividade geral dos fatores, né? Ou seja, como você tem menos gente jovem sendo instruída, sendo treinada, né, se engajando propriamente nas empresas, nas situações de trabalho, e como os jovens eles tendem a ser bastante produtivos, né, por N fatores, não apenas o aspecto volitivo, enfim, do trabalho, mas também a questão das novas tecnologias que eles incorporam com mais rapidez e facilidade, né? Isso tudo tende a prejudicar a economia do ponto de vista da produtividade. Então, tanto do ponto de vista, digamos assim, da dimensão competitiva da economia, quanto do ponto de vista previdenciário, é muito preocupante, né, que menos jovens se engajem no trabalho.
Sem
dúvida. E, evidentemente, a gente não pode nunca subestimar, né, o fato de que muitos desses jovens que não trabalham nem estudam, eles estão muito disponíveis, né, ao ilícito, né, à sedução do ilícito, em especial a questão do tráfico de drogas, que tem se transformado, por assim dizer, numa alternativa para esses setores em particular, nas periferias mais pobres, enfim, o tráfico de drogas ele passa a ser uma alternativa a essa geração que não estuda e nem trabalha.
Agora, professor, claro que os jovens, se as oportunidades existirem, se os incentivos existirem, a gente tem uma educação no país ainda com muitas falhas, né, para preparar esses jovens. Então tem um aspecto, aparece nesta pesquisa, habilidades cognitivas, dificuldades mesmo de aprendizado, falta de especialização, tudo isso a gente sabe que tem. Claro que esses jovens, se tivessem oportunidades, imagino que parcela importante, mesmo a mais vulnerável, poderia ser aproveitada, poderia estudar e trabalhar, ou estudar até um determinado período, enfim. Agora, precisa de política pública especificamente para isso? A gente tem falado, hoje tem uma discussão muito forte, que é o peso do Estado, do que o Estado tem que cuidar, do que o Estado tem que deixar para outro setor. Aqui se trata de política para jovens, formação e trabalho para jovens. Imagino que seja um foco importante. Faltam políticas públicas, na sua avaliação, concentrada para essa parcela da população?
Sem dúvida. O que a gente precisa, na realidade, eu não vou entrar aqui no debate a respeito de onde o Estado deve investir, ou se o Estado deve ou não investir. Mas se tem um aspecto que o Estado precisa se ocupar, sem dúvida nenhuma, é com a educação, né? Enfim, é uma questão básica, né? E uma das melhores maneiras, isso aí é bastante conhecido, uma das melhores maneiras de você enfrentar o problema dessa geração que não estuda e nem trabalha é apostar na educação integral, o ensino integral. As escolas que funcionam, vamos dizer assim, durante o dia todo, elas são escolas mais atraentes, elas têm condição de vertebrar políticas de formação e de qualificação que as escolas em meio período não conseguem. Então, um primeiro aspecto é a aposta, né, no ensino integral. Isso é uma questão que é básica, né? O segundo aspecto, na minha opinião, diz respeito à estruturação de políticas focadas no ensino e na aprendizagem de novas competências, novas qualificações dentro da escola, né? Então, você ter, vamos dizer assim, uma escola integral, humanística, e que também ofereça complementarmente uma formação orientada por vocações, né, por competências, isso também é muito importante, né? Um terceiro aspecto que é bastante visível, inclusive, quando você analisa os dados, né, do próprio Ministério da Educação, é a importância que tem os institutos federais de ensino, né, que oferecem esse ensino profissionalizante mais no nível universitário, né? Porque esse é uma das grandes questões, né? Muitas vezes o jovem, ele não se sente atraído pelo ensino médio, né?
Abandona, é um fenômeno,
o ensino médio, ou termina o ensino médio e não volta a estudar, mas ele não é absorvido pelo sistema superior. O sistema superior no Brasil hoje, ele é bastante mercantilizado pelo fato de que a maior parte das vagas se concentrarem na universidade privada, enfim, ou seja, ele é pago, né? Ainda que as políticas de apoio, as políticas públicas de apoio ao crédito, né, estudantil, elas tenham dado resultado, né, nesses últimos anos, mas ainda assim é ensino pago, e quando você entra, né, você acaba se endividando, e mesmo acessando FIES e outras políticas, né, você acaba se endividando. Os institutos federais de ensino superior, não, né? Eles são institutos que são mais pulverizados pelo país, eles têm uma escala menor, a relação de custo-benefício, por assim dizer, né? O cálculo mais utilitarista, né, do investimento nessas instituições é muito positiva, né? Eles dão conta de uma clientela que é uma clientela, um público, na realidade, que é um público que não entraria na universidade no sentido mais tradicional, as universidades federais, as capitais e assim por diante, estão muito mais focados nas realidades locais, né? E conseguem reter esse estudante, enfim, esse jovem, por mais 3-4 anos, muitas vezes, né? Qualificando para uma profissão, né? Ou seja, estruturando e vertebrando uma vocação profissional, coisa que muitas vezes a escola de ensino médio não consegue fazer.
Infelizmente.
Então, é uma política que precisa ganhar mais, enfim, mais investimentos, né?
E é claro, possível.
Perdão.
Pode concluir, professor, pode concluir.
E claro que você tem outras políticas também, quer dizer, que devem ser articuladas a isso, que são políticas de permanência dentro das universidades federais, né? Então, as universidades federais ainda têm um espaço muito grande para absorver uma massa de gente jovem, né, nos seus quadros, né? Ela não faz por uma questão de restrição orçamentária, mas ainda existe. Hoje no país, se você compara com os outros países, né, da América Latina, em especial com a Argentina, que normalmente a gente compara muito, né, você percebe que existe um espaço ainda para o sistema público de ensino federal crescer de maneira bastante consistente, né? O que também adiaria, por assim dizer, essa entrada do jovem no mercado de trabalho, mantendo, né, num ambiente que é um ambiente que organiza, estrutura, vertebra, educa, enfim, as suas vocações, suas diferentes vocações, né? Então, esse é um ponto chave também para enfrentar esse problema, né?
Claro.
E é claro que você própria tocou na tua introdução, e que é uma questão muito relevante, que é uma questão decisiva, né? Para essa geração que encontra-se, essa geração jovem que encontra-se na massa aí da população latente, né? Que é o problema de gênero, né? Existe um recorte de gênero muito, muito forte nessa população. Então, você tem que apostar também em políticas que combatam a discriminação de gênero no mercado de trabalho, em especial aquelas jovens que não conseguem retornar ao mercado de trabalho porque, por exemplo, foram mães, né? Então, isso é um elemento central, quer dizer, 66% dessa massa que está nessa situação, nem estuda nem trabalha, é formada por jovens meninas,
né? Ou seja, o senhor tocou num ponto importantíssimo, porque, e a gente sabe do potencial, do empenho, né, das mulheres que chegam, quando conseguem estudar e ter oportunidade, chegam ao nível universitário. Muito bem.
Com certeza.
Tem um painel, isso, olha, o Brasil tem uma situação parecida dentro do América Latina e Caribe, mas tá aí México com 25% dessa geração, El Salvador 24%, o Brasil está no nível de El Salvador. No outro extremo está o Chile, professor. É incrível como os resultados, quando se fala de estudo, né? O Chile, apenas 14% dos jovens, e já estou falando comparativamente, né, estão nessa situação. Interessante observar como o Chile tem sempre um comportamento diferenciado quando você olha para a América Latina. E, por fim, uma última questão rapidamente, que a gente está com o tempo bem apertadinho. O senhor falou do lado do estudo, políticas para primeiro emprego, quer dizer, conectar, unir esse ensino especializado e primeiro emprego é interessante. O que tem hoje sobre primeiro emprego no Brasil funciona? Queria também uma última observação sua a respeito disso.
Normalmente, políticas de primeiro emprego, elas são políticas que facilitam, né, as empresas a contratação. No entanto, tem um efeito que é um efeito perverso disso, né, que as empresas abusam desses estímulos fiscais à contratação de jovens aprendizes, né, aumentando a taxa de rotatividade. Então, dentre as diferentes políticas que podem ser utilizadas para enfrentar o problema desses jovens, né, e da relação entre juventude e trabalho, eu acho que essas políticas de primeiro emprego são as que menos devem ser acionadas, na minha opinião. É claro que existem outras avaliações, eu sei que isso é polêmico, etc., mas me parece que o foco na educação e o foco em políticas que combatam a discriminação do trabalho feminino, isso é muito importante frisar, são prioritárias em relação a essas políticas que estimulam, né, que oferecem estímulos fiscais às empresas a contratar jovens aprendizes, né? É claro que você tem outras abordagens também que poderiam ser exploradas, enfim, essa população neném, né, enfim, essa geração, ela não é homogênea, propriamente falando, né? Então, você tem aí situações que são situações muito diversas e uma parte substantiva dessa geração vai para o mercado de trabalho, ou seja, até pela inércia, quer dizer, você não consegue ficar sem trabalhar durante muito tempo, ainda que vá para a informalidade. Então, uma parte vai trabalhar. Agora, quem fica normalmente, quem trabalha, quem fica trabalhando naquelas ocupações, aquelas subocupações que são efetivamente as menos interessantes, são as mulheres, né? Que normalmente olham, né, para o trabalho doméstico e para o trabalho de cuidadora como a única alternativa. Então, a gente tem que mostrar para essa geração que é possível, sim, principalmente as mulheres, as jovens mulheres, se qualificar para outros destinos, outras trajetórias socioocupacionais que não o trabalho de cuidadora e o trabalho doméstico.
Muito bom. Muito obrigada, professor Rui Braga, do Departamento de Sociologia da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP, especialista em Sociologia do Trabalho, aclarar um pouco as nossas ideias sobre esse tema, esta geração dos jovens brasileiros. Obrigada mais uma vez, professor, e até de uma próxima oportunidade.
Muito obrigado, Roxane. Bom dia.